My dear brothers, thank you for assembling all around the world for this priesthood session of General Conference. Your presence shows your commitment to stand wherever you are with your brothers who bear the holy priesthood.
E possui santo sacerdócio e servir, honrar o Senhor e Redentor Jesus Cristo. Geralmente marcamos o desenrolar de nossa vida com acontecimentos que nos deixam uma forte impressão no coração e na mente. Há muitos momentos assim em minha vida. Um deles ocorreu em 1989, quando ouvi um sermão sempre atual, proferido pelo presidente Benson: acautelem-se contra o orgulho. Na introdução foi observado que aquele assunto pesava profundamente na alma do presidente Benson já havia algum tempo. Senti um peso semelhante nos últimos meses. Os sussurros do Espírito Santo me instaram a acrescentar minha voz como testemunha da mensagem do presidente Benson, proferida há 21 anos. Todo mortal tem no mínimo um convívio fortuito, se não íntimo, com o pecado do orgulho. Ninguém se absteve disto. Poucos o sobrepujam. Quando contei à minha mulher qual seria o tema de meu discurso, ela sorriu e disse: é muito bom que você fale de coisas que conhece tão bem. Lembro-me também de um interessante efeito colateral do marcante discurso do presidente Benson. Por algum tempo, quase se tornou tabu entre os membros da igreja dizer que diziam, sentiam orgulho dos filhos ou do país, ou que se orgulhavam do trabalho que faziam. A própria palavra orgulho pareceu ter sido banida de nosso vocabulário. Nas Escrituras encontramos inúmeros exemplos de pessoas boas e justas que se regozijavam na retidão e ao mesmo tempo se gloriavam da bondade de Deus. O próprio Pai Celestial apresentou seu Filho amado com as palavras: em quem me comprazo. Alma gloriou-se no pensamento do que poderia ser um instrumento nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo gloriou-se na fidelidade dos membros da igreja. O grande missionário Amon gloriou-se no sucesso que eles e os irmãos tiveram como missionários. Creio que há uma diferença entre termos orgulho de certas coisas e sermos orgulhosos. Tenho orgulho de muitas coisas. Tenho orgulho de minha mulher. Tenho orgulho de nossos filhos e netos. Tenho orgulho da juventude da igreja e regozijo-me em suas boas qualidades. Tenho orgulho de vocês, meus queridos e fiéis irmãos. Tenho orgulho de estar ombro a ombro com vocês como portadores do santo sacerdócio de Deus. Então, qual é a diferença entre esse tipo de orgulho e o tipo que o presidente Benson chamou de pecado universal? Orgulho é pecaminoso, como o presidente Benson ensinou de modo tão memorável, porque gera ódio ou hostilidade e nos coloca em oposição a Deus e ao nosso próximo. Em seu cerne, o orgulho é um pecado de comparação, porque, embora geralmente começa com: vejam como sou maravilhoso e que coisas grandiosas fiz, aparentemente sempre termina com: portanto, sou melhor que você. Quando temos o coração cheio de orgulho, cometemos um pecado grave, porque quebramos os dois grandes mandamentos. Em vez de adorar a Deus e amar o nosso próximo, revelamos o verdadeiro objeto de nossa adoração e amor: a imagem que vemos no espelho. O orgulho é o grande pecado no enaltecimento próprio. É para muitos o reumentum pessoal, um púlpito sagrado que justifica a inveja, a cobiça e a vaidade. Em certo sentido, o orgulho é o pecado original, porque antes da fundação desta terra, o orgulho fez Lúcifer um filho da manhã que possui autoridade na presença de Deus. Se o orgulho conseguiu corromper alguém tão capaz e promissor assim, Não deveríamos examinar nossa própria alma também? O orgulho é um câncer mortal. É uma via de acesso ao pecado que conduz a uma infinidade de outras fraquezas humanas. De fato, poderíamos dizer que todos os outros pecados são, em essência, uma manifestação do orgulho. Orgulho tem muitas faces. Leva alguns a se deleitarem em seu próprio valor individual, realizações, talentos, riqueza ou posição. Contam essas bênçãos como prova de que são escolhidos, superiores ou mais justos do que outros. Esse é o pecado de, graças a Deus, sou mais especial que você. Em seu âmago está o desejo de ser admirado ou invejado. É o pecado da glorificação própria. Para outros, o orgulho se manifesta na inveja. Olham com amargura para os que têm uma posição melhor, mais talentos ou mais posses do que eles. Procuram magoar, rebaixar e humilhar os outros numa tentativa equivocada e indigna de elevarem-se a si mesmos. Quando as pessoas que eles invejam caem ou sofrem no íntimo, eles se alegram. Talvez não haja melhor laboratório para observar o pecado do orgulho do que o mundo dos esportes. Sempre adorei participar de eventos esportivos ou assistir a eles. Mas confesso que há ocasiões em que a brutalidade nos esportes é vergonhosa. Como podem seres humanos que normalmente são bondosos e compassivos se tornarem tão intolerantes e cheios de ódio contra a equipe adversária e seus torcedores? Já vi torcedores humilharem e serem diabólicos com seus rivais. Procuram qualquer falha e a magnificam. Justificam seu ódio com amplas generalizações e as aplicam a todos os que estão associados ao outro time. Quando o rival é afligido por má sorte, eles se regozijam. Irmãos, infelizmente vemos hoje, com muita frequência, o mesmo tipo de atitude e comportamento contaminar o discurso público, etnia e religião. Meus queridos irmãos do sacerdócio, meus amados co-discípulos do gentil Cristo, não deveríamos manter um padrão mais elevado? Como portadores do sacerdócio, precisamos compreender que todos os filhos de Deus vestem o mesmo uniforme. Nosso time é a Irmandade dos Homens. Essa vida mortal é nosso campo de jogo. Nossa meta é aprender a amar a Deus e a estender esse mesmo amor ao nosso próximo. Estamos aqui para viver de acordo com sua lei e estabelecer o reino de Deus. Estamos aqui para edificar, elevar, tratar com justiça e incentivar todos os filhos do Pai Celestial. Quando fui chamado como autoridade geral, tive a bênção de ser orientado por muitos irmãos de posições elevadas na igreja. Um dia, tive a oportunidade de levar o presidente James e Faust de carro para uma conferência de estaca. Nas horas que passamos no carro, o presidente Faust aproveitou o tempo para ensinar-me alguns princípios importantes sobre minha designação. Explicou quão amáveis são os membros da igreja, especialmente com as autoridades gerais. Ele disse, eles vão tratá-lo muito bem, dirão coisas boas a seu respeito. Ele riu, então disse, Dieter, fique grato por isso, mas não se deixe levar por essas coisas. Essa é uma boa lição para todos nós, irmãos, em qualquer chamada ou situação da vida. Podemos ser gratos por nossa saúde, riqueza, posses ou cargo. Mas quando começamos a nos deixar levar por essas coisas, quando nos tornamos obcecados pelo status, quando nos concentramos em nossa própria importância, poder ou reputação, quando nos apegamos à nossa imagem pública e acreditamos no que dizem de nós, é aí que começa o problema. É aí que o orgulho começa a corromper-nos. Há muitas advertências contra o orgulho nas Escrituras. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. O apóstolo Pedro advertiu que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mormon explicou: ninguém é aceitável perante Deus a não ser os humildes e brandos de coração. Por desígnio, o Senhor escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O Senhor faz isso para mostrar que sua mão está nesta obra, a fim de que não confiemos no braço da carne. Somos servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não recebemos o sacerdócio para conseguir reconhecimento e ser aclamados. Estamos aqui para arregaçar as mangas e trabalhar. Não fomos convocados para uma tarefa comum. Fomos chamados para preparar o mundo para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não buscamos nossa própria glória, mas dar louvor e glória a Deus. Sabemos que as contribuições que fazemos para nós mesmos são pequenas. No entanto, se exercermos o poder do sacerdócio com retidão, Deus pode fazer surgir uma grande e maravilhosa obra por meio de nossos esforços. Podemos aprender, tal como Moisés aprendeu, que o homem nada é por si mesmo, porque a Deus tudo é possível. Nisso, como em todas as coisas, Jesus Cristo é nosso exemplo perfeito. Lúcifer tentou mudar o plano de salvação do Pai e obter honra para si mesmo, ao passo que o Salvador disse: Pai, faça-se a tua vontade e seja a tua glória para sempre. Apesar de suas magníficas capacidades e realizações, o Salvador foi sempre manso e humilde. Irmãos, temos o santo sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. É o poder de Deus concedido aos homens na terra para agir em nome dele. Para exercer seu poder, precisamos esforçar-nos para ser semelhantes ao Salvador. Isso significa que em todas as coisas buscamos fazer a vontade do Pai, assim como fez o Salvador. Significa que damos toda a glória ao Pai, tal como fez o Salvador. Significa que nos entregamos completamente ao serviço ao próximo, assim como o Salvador fez. O orgulho é o interruptor que desliga o poder do sacerdócio. A humildade é o que o faz funcionar. Mas como vencemos esse pecado do orgulho, que é tão frequente e prejudicial? Como nos tornamos mais humildes? É quase impossível elevar-nos no orgulho se nosso coração estiver cheio de caridade. Ninguém pode participar desta obra a menos que seja humilde e cheio de amor. Quando vemos o mundo ao nosso redor através da lente do puro amor de Cristo, começamos a compreender a humildade. Alguns acham que humildade significa autodepreciação. Humildade não significa convencer-nos de que somos imprestáveis, indignos e sem valor. Tampouco significa negar ou reter os talentos que Deus nos deu. Não descobrimos a humildade tendo um conceito pior de nós mesmos. Descobrimos a humildade pensando menos em nós mesmos. Isso acontece quando realizamos nosso trabalho com o espírito de servir a Deus e ao nosso próximo. A humildade dirige nossa atenção e nosso amor para os outros e para os propósitos do Pai Celestial. O orgulho faz o contrário. O orgulho tira sua energia e força do profundo poço do egoísmo. Assim que paramos de ficar obcecados por nós mesmos e nos entregamos completamente ao serviço, nosso orgulho diminui e começa a morrer. Meus queridos irmãos, há muitas pessoas necessitadas nas quais deveríamos pensar em vez de pensarmos em nós mesmos. E não se esqueçam de sua própria família, de sua esposa. Há tantas maneiras em que podemos servir. Não temos tempo para ficar pensando em nós mesmos. Eu tinha uma caneta que adorava usar em minha carreira de piloto de companhia aérea. Bastava girar a haste e eu podia escolher uma das quatro cores. A caneta não reclamava quando eu queria usar a tinta vermelha em vez da azul. Não me dizia, prefiro escrever depois das 10 da noite, na neblina ou em atitudes elevadas. A caneta não dizia, só me use em documentos importantes e não nas tarefas diárias comuns. Eu podia confiar inteiramente nela para realizar toda a tarefa necessária, fosse ela importante ou insignificante. Estava sempre pronta para servir. De modo semelhante, somos ferramentas nas mãos de Deus. Se tivermos espírito certo no coração, não reclamaremos de nossa tarefa designada é indigna de nossas habilidades. Serviremos com alegria em qualquer lugar que formos chamados. Se fizermos isso, o Senhor poderá usar-nos de maneiras que estão além de nossa compreensão na realização de sua obra. Quero concluir com palavras da inspirada mensagem do presidente Ezra Taft Benson. Orgulho é a grande pedra de tropeço no caminho de Sião. Temos que limpar o vaso interior vencendo o orgulho. Temos que ceder ao influxo do Espírito Santo, despojar-nos do orgulhoso homem natural, santificar-nos pela expiação de Cristo, o Senhor, e tornar-nos como uma criança, sumisso, manso, humilde. Deus quer um povo humilde. Benditos são os que se humilham sem serem compelidos a ser humildes. Decidamos ser humildes. Podemos fazê-lo. Sei que podemos. Meus amados irmãos, sigamos o exemplo de nosso Salvador e estendamos a mão para servir em vez de buscar o louvor e a honra dos homens. É minha oração que reconheçamos e eliminemos o indigno orgulho do coração e que substituamos por justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão. Em nome de Jesus Cristo, amém.